Bezrat Hashem, Daf Chavtadat de Avodah Zara, olá pessoal, bem-vindos a novo Daf Shalom Alechem. Estamos a Fiu Teta Mubet, na quarta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Vela Mishnah. Venu Sintak Shetim Ravodat Kuchavim. Vimos no shiur passado que é proibido que o judeu construa um local para o goi colocar o seu ídolo lá. Vimos também que é proibido fazer um ídolo para o goi. E fala essa Mishnah, um complemento, que é proibido fazer também um acessório para o idólatra. Por exemplo, catlaot, venezamim e tabaot, correntes, brincos e anéis para que o idólatra coloque no seu ídolo, também é proibido. E conforme o Tanakam, é sempre proibido. Rabbi Eliezer Omer ben Sachar Mutar. Fala Rabbi Eliezer que o judeu não pode fazer isso de graça para o idólatra, mas se o judeu ele está cobrando um salário por isso, não tem problema. Fala Rabbi Eliezer, isso não é um ídolo por si só, é um acessório que o idólatra vai colocar no seu ídolo. Então fala Rabbi Eliezer, de graça isso é proibido, mas se os judeus sendo pagos, é permitido. Ele morrim lembra me roubar na carga. Fala Mishnah mais, é proibido vender qualquer coisa imóvel ao goi, por exemplo, uma árvore plantada no chão. É proibido vender uma casa para o goi, fala a nossa Mishnah, ava morrer ou mexer katzetz. Que a pessoa pode fazer arrancar isso do solo, por exemplo, cortar a árvore e depois vender a árvore para o goi. Mas é proibido, fala até na cama, vender a árvore plantada, outra coisa imóvel, para o goi. Rabiudam Amer Mocheru Arminat Lakutz. Fala Rabiudam que é permitido vender, por exemplo, uma árvore plantada para o goi, se o goi se compromete a cortar essa árvore depois da venda. Fala Rabiudam se avalia que o goi vai obedecer, então é permitido vender. Vamos ver mais sobre isso na Gemara. Pergunta Gemara Minan Emili. De onde se aprende essa lei que é proibido vender algo imóvel, algo fixo ao solo, para o goi? Amar Abiyos Bar Hanina, fala Abiyos Bar Hanina, na marca do posto. Lote Honem. Ou seja, Lote Tenem Hanaya Bakarka. O posto fala Lote Honem. Isso é uma indicação, a palavra Hanaya. Não podemos dar nada para o goi que o goi se fixe na terra. Pergunta, pergunta que já aprendemos uma outra lei de Lotechonem. A outra lei é que é proibido elogiar a aparência de um goi. Lotechonem da palavra chen. Como podemos aprender as duas coisas do mesmo pasuk? Como aqui sim, imkenem akra lotechonem. Se o pasuk fosse dizer uma lei só, deveria ter sido lotechonem. Aí vamos dizer que é proibido elogiar a aparência do goi. Mas lotechonem, porque a Torá escreve lotechonem sem o vav? Shominatati, para dizer essas duas leis. Podemos ler a palavra lotechonem como lotachanem, da palavra hanaya, ou lotechonem, da palavra chen. Então aprendemos as duas leis, que é proibido vender algo imóvel ao goi, e é proibido elogiar a aparência do goi. Porém, aprendemos uma outra lei desse mesmo pasuk. É proibido presentear o goi sem motivo. Da palavra rinam. Então, como fica isso? Como é que a gente pode aprender tantas coisas do mesmo pasuk? Se o pasuk tivesse vindo dizer uma lei só de matanat rinam, do presente gratuito, deveria ter sido lotechinem com yud. Mas lo techonem, porque a Torá escreve sem o vav e sem o yud, shmamina kulu. Então, uma vez que a gente pode ler a palavra lo techonem dessas três formas, lo tachanem, lo techonem e lo techinem, a Torá veio dar essas três dicas, que as três coisas são proibidas, como agora resume a braita. Lo techonem, lo techonem, chanaya, bakarka, lo techonem, pode ser lido lo tachanem, da palavra chanaya, é proibido vender algo imóvel ao goi. É proibido elogiar a aparência do goi. A gente vai ler lotechonem. Davar acher lotechonem lotenem matanat chinam. E podemos ler lotechinem também. Então é porque é proibido dar um presente sem motivo ao goi, simplesmente para agradar o goi. Fala Gemara mais complementando. Matanat chinam gufa tanaim. Temos uma discussão dos tanaim se é proibido ou permitido dar um presente gratuito sem motivo ao goi. Então fala para ele. Lo tochlu kol nevela la gera she besharicha titinena ve'achala o machor la lenukhri. Relação a uma nevela. Fala o pastor que o judeu não pode comer uma nevela, um animal que morreu, não através da Shechitá do abate judaico. Então, falou para o que a pessoa vai fazer com uma nevelá? Ou ele dá para um Ger Toshav, ou ele vende a um goi. O Ger Toshav é um goi que recebeu sobre si o monoteísmo, se comprometeu a não servir à idolatria. Então, ele é favorecido, e o judeu ou dá para ele a nevelá, para que ele coma, ele pode comer, ele ainda é goi, não se converteu, ou ele vende para um goi comum, um goi idólatra. Fala, Brett. Até agora temos duas possibilidades. Ou que a pessoa dê a nevelá de presente para alguém toshav, ou venda ao goi comum. Da onde se vê que a pessoa também pode vender a nevelá para um Ger Toshav, um goi monoteísta. A Torá fala, menciona o Ger Toshav primeiro. Depois fala de ou venda. Depois menciona o goi. Então, fala essa opinião da Braita, que essas duas possibilidades, a pessoa dar ou vender, também se aplicam ao Ger Toshav. Só que a pessoa pode ou dar ao goi monoteísta a nevelá ou vender a ele. Então, onde você vê que a pessoa pode dar a nevelá de presente para o goi? Então, a mesma raciocínio que dar de presente ou vender se aplica tanto com relação ao Ger Toshav quanto com relação ao goi comum. Aqui a gente aprende que a pessoa pode ou dar ou vender a nevelá para um goi comum também. Essa é a opinião de Jeremias, que a pessoa pode ou dar ou vender a nevelá para o Ger Toshav ou para o goi. Então, o prêmio de Rebimir é que a pessoa pode sim presentear o goi, como a gente acabou de ver. Rebimir discute com o Rebimir. Temos que explicar o passo da forma literal, como o sentido simples do passo. O passo fala, para um Ger Toshav você dá, ou você vende para o goi. Então, fala, Rebimir, temos que seguir o sentido literal do passo. A pessoa não pode nem vender a nevelá para o Ger Toshav, nem dar a nevelá para o goi. Já porque a Mara Bimir fala, Mara, que Rebbe Meir falou bem. Faz sentido que disse Rebbe Meir que a Torá escreveu Ger Toshav de ou venda, e mencionou goi. Faz sentido dizer que essas duas possibilidades se aplicam aos dois casos, tanto do Ger Toshav quanto com relação ao goi. Por que Rebbe Meir discute com isso? Rebbe Meir, Mara, isso é a cada que a Mara Bimir lhe falou, Rebbe Meir, Rebbe Meir, Rebbe Meir, Rebbe Meir, Olá, Mali. Fala, Biudá, que se fosse essa a intenção do pastor, eu teria escrito de, é uma possibilidade, e outra possibilidade é venda. Se eu tivesse escrito dessa forma entre o Ger Toshav e o Goi, então a pessoa teria realmente duas possibilidades nos dois casos. A Torá não escreve assim, e, mais uma possibilidade, diz ou a pessoa dá para o Ger Toshav ou vende para o Goi. Então, fala, Biudá, são duas possibilidades só. שמע מינה לדברים ככתבה מודעת. ורמי ראו להקדום מנתינה להגיע למחירת דעובד כוחמי. רמי דיסקוט שקורא רבי יהודה. פעלה רבי מיניות את רפא לו, או אפרדם עשרת האורדן ג'י פריולידאג'י. הפרימיר אופסאו, המיליון אופסאו, עקי הפרסו עדי הנבלה פראו גר תושב. דפויס, הפרסו די הפוסבידאג'י ואיני פראו גוי. מה זה? הוא עושה מה סגונד אופסאו. מינוס פבורסידה. Então, para essa ordem de hierarquia das possibilidades, Padre Mira Torá escreveu ou. Veralidá, que manda guerra, está metzovela a reutô, veuet kuchavimia, está metzovela a reutô, lagdir lo tzarihkra. Fala, Veralidá, que não. A Torá não tem que me dizer que a primeira opção é que dê a nevelá para o Ger Toshav, porque é óbvio. A Torá diz que o judeu tem que favorecer o goi monoteísta, tem que ajudar ele a se sustentar também. Então, é óbvio que a primeira opção é que o judeu dê a nevelá para o Ger Toshav comer. Então, por que o pastor diz ou? Fala, Mimir, é justamente para dizer que a pessoa tem essa uma possibilidade ou a outra nos dois casos. Escreveu de ou venda entre Ger Toshav e goi para dizer, fala, Mimir, que a pessoa tem as duas possibilidades em cada um dos casos. Aparentemente, Alahá não é como Mimir, Alahá é como Rabi Yudá. Ou que a pessoa dê a nevelá para o Ger Toshav, ou venda para o goi. Davar acher, a breta gente se agita uma outra lei. Lote honem, lote tenaim chen. É proibido elogiar a beleza de um goi. Messaia melerav, isso apoia o que disse Rav Damarav. Assur le adam shiomar kama nae, ovet kuchavim ze. é proibido que a pessoa diga quão belo é esse goi. Mente pergunta agora contra isso. Mas se o Rabban Shimon ben Gamliel chegar ao Gabi Maalá Be'arabait, Rabban Shimon ben Gamliel subiu uma série de escadas no Arabait, na montanha do Beit HaMikdash, verá o Vedet Kuchavim Achat na Abeyote, e viu uma goiá muito, muito bela. Amar Marabu Maaseh HaShem, disse Rabban Shimon ben Gamliel, louvando a Hashem por ter criado uma criatura tão bela. Então, ele aparentemente elogiou a beleza dessa goiá. E Rav disse que isso é proibido. Gav Rabbi Akiva, Raish, Tornostrufos, Rasha, Rak, Sahak, Ubaha. Rabbi Akiva viu a esposa de Tornostrufos, o perverso, um romano. Ele primeiro cuspiu no chão, depois ele riu, depois ele chorou. Por que tudo isso? Rak, Shaita, Baham, Itipasruha. Ele cuspiu no chão porque a origem dessa goiá é uma origem impura. Sahak da Tidade Megara Venasibla. Depois ele riu, porque ele teve uma visão, por inspiração divina, que essa mulher, que queria pecar com Rabbi Akiva, estava incitando a ele para pecar com ele, ela no final ia se converter, ia se casar com ele. Por isso ele riu. Baha da Shufra Baleafra. Então ele chorou depois, porque ele imaginou a beleza dessa mulher sendo consumida depois do falecimento na terra. Então, a pergunta é que Rabban Shimon ben Gamliel elogiou a beleza da goiá. E Rav disse que isso é proibido. Qual é a explicação? Verava do Yudhi Kamudi. Rabban Shimon ben Gamliel não elogiou a beleza da goiá. Ele disse, Marabu Maaseh HaShem. Ele estava agradecendo a Hashem por ter feito uma criação bela. A criação é bela. Todo mundo está repleto de coisas belas. Então, a pessoa, Rabban Shimon agradeceu a Hashem por ter feito uma criação tão bela. Da Marmar, como fala Bright, Aroe, Briot e Afot. Omer, Baruch, Shekar, Rabará, Beolamó. A pessoa que vê qualquer criatura bela, animal belo, pessoa bela, deve fazer uma bênção. Louvando a Hashem por ter feito uma criação tão bela. Pergunta nesta Kuli Mishari. Como é que os sábios olharam para essas mulheres? Meite, olha só essa braita, Venishmata Mikol Davara, fala o passo, se cuide de qualquer coisa ruim. Shiloh aquilo da Beishana, a filho Pnuya, é proibido olhar uma mulher bela, mesmo que ela é solteira, mesmo que esse homem pode se casar com essa mulher, é proibido olhar para ela se ela é bela. Beishetija, filho Mechoeret, é proibido olhar para uma mulher casada, mesmo que ela não é bela, mesmo que ela é feia. Porque ela é proibida para ele. Vemos a página. É proibido olhar uma roupa chamativa de uma mulher, para que a pessoa não tenha nenhum pensamento impuro. É proibido olhar para qualquer animal que está cruzando. Mesmo que a pessoa não consiga fechar o olho, como o anjo da morte, que ele é envolvido por olhos, o corpo do anjo da morte é completo de olhos, a pessoa tem que se conter. Amru alava malachamav, fala aqui a breta de passagem, se diz sobre o anjo da morte, shekulom aleinayim, o corpo do anjo da morte é repleto de olhos. Bechat piratot shel chole omed me'al merashotav, v'charbo shlufa be'edo v'tipa shel marat tuyabo. Quando o doente está prestes a falecer, o anjo da morte fica próximo à cabeça do doente, com a sua espada desembainhada, e na espada tem um veneno espiritual que causa a morte. Na hora que o doente tem que falecer, ele vê o anjo da morte aparece para ele, ele fica com medo, ele abre a boca, e esse veneno espiritual cai dentro da boca do doente. Então, por causa desse veneno, o doente falece, o corpo dele se deteriora depois do falecimento e a aparência do doente fica pálida depois do falecimento também. Então, o que se vê dessa braita? Que a pessoa não pode olhar para uma mulher bela. E antes, a Rabban Shimon ben Gamliel viu essa mulher bela e louvou a Hashem por causa dessa beleza. Como é que fica isso? Fala, querem desavitar. Rabban Shimon ben Gamliel, ele olhou para essa mulher acidentalmente, ele estava virando uma esquina e ele deu de cara com essa mulher. Ele não teve a intenção de olhar para ela, mas ele acabou olhando para ela, sem querer. E por isso ele louvou a Hashem por essa beleza. Belo Bidetseva Shilisha, a Breta tinha dito antes que é proibido olhar para uma roupa chamativa, colorida, de uma mulher. Amor, Shmuel fala que tem nome de Shmuel, filho Shtuchim al Gabe Kotel. Mesmo se a mulher não está vestindo a roupa está secando em cima de um muro, por exemplo, é proibido olhar para essa roupa. Vamos explicar melhor essa lei. Amor, Papa, bem, Makir Bale. Fala, Papa, isso é só se a pessoa conhece a dona dessa roupa. Então, nesse caso, é proibido para que a pessoa não chegue a imaginar o corpo da mulher dentro da roupa. Parece sim da linguagem da Braita mesmo. A roupa chamativa da mulher, ou seja, que a pessoa sabe quem é a dona dessa roupa, aí é proibido olhar. Se a pessoa vê uma roupa, ele não sabe quem é a mulher que veste essa roupa, é permitido olhar para essa roupa, mesmo que é chamativa. Isso é só se a pessoa já viu a mulher vestindo essa roupa, uma roupa usada que a pessoa conhece a dona. Mas uma roupa nova pode ser olhada, não tem nenhum problema. Vai fazer a prova para essa lei. Como é que a gente pode dar uma roupa nova de uma mulher para um costureiro fazer um conserto? O costureiro tem que olhar para essa roupa. Se isso fosse proibido, a gente não poderia dar essa roupa nova para o costureiro consertar. E é permitido. Então você vê que o costureiro pode olhar a roupa nova de uma mulher, justamente por causa dessa lei de Lefriz, o que é proibido é que a pessoa olhe para uma roupa chamativa da mulher, depois que a pessoa já viu essa mulher usando. Então aqui não tem prova daqui. Eu também, Rada Maravilha, olha só o que disse Ravilha. Uma pessoa que trabalha com animais, com a cria de animais, ele pode pegar um macho, pode pegar até o órgão do animal macho, e cruzar com a fêmea. A camisa que a pessoa tem que olhar os animais cruzando. E a Breta tinha dito antes que isso é proibido. Então como é que isso é permitido? Resposta, ela é beavitetarit. Porque o sujeito está trabalhando lá, ele está ocupado com o serviço dele. Ele não está com a cabeça disponível para pegar algo impuro. Então ele pode olhar os animais cruzando se ele está trabalhando, causando esse cruzamento dos animais. Assim também no caso do costureiro, não tem nenhuma prova, fala na própria que disse Lafrisa. A pessoa, mesmo se está proibida de olhar uma roupa chamativa nova de uma mulher, o costureiro pode, porque o costureiro está preocupado em trabalhar, não está com a cabeça disponível para pensar algo impuro, por isso é permitido. Então não tem nenhuma prova para o que disse Lafrisa, que o que é proibido é que a pessoa veja uma roupa chamativa depois que ele já viu uma mulher vestindo, uma roupa nova seria permitido. Não tem prova, porque de qualquer forma o costureiro poderia olhar essa roupa da mulher, porque ele está ocupado trabalhando. Então, conforme isso que disse Agmará, o costureiro pode consertar uma roupa mesmo depois que ele viu a mulher vestindo essa roupa, porque ele está ocupado no serviço dele, nem está com a cabeça vazia para que entre algum pensamento impuro. Amar, mano, tinha dito a Breta antes. Bimenamit, que o anjo da morte causa o falecimento da pessoa através desse veneno espiritual que ele tem na espada. Nem uma pliga da avó de Shmuel, aparentemente essa breta discute com o que disse o pai de Shmuel. Da mara avó de Shmuel, amani malachamam. Disse o pai de Shmuel que o anjo da morte contou para ele uma coisa. Ilo de reach na leacta de briata, hava parana bem betashkita. Que bema. Falou o anjo da morte para o pai de Shmuel que se o anjo da morte não honrasse as pessoas, não levasse em conta o respeito das pessoas, ele mataria as pessoas expondo a traqueia e o esôfago cortados. Mas, uma vez que ele leva em conta a honra das pessoas, ele não causa a morte das pessoas dessa forma. Então, parece daqui que o anjo da morte causa a morte do doente através da espada dele. Que ele corta a traqueia e o esôfago. Por isso ele diz que ele revelaria isso. Ele não revela, porque ele leva em conta a honra das pessoas. E a Bíblia já dito antes que o anjo da morte mata a pessoa com o veneno espiritual. Como fica isso? Temos que dizer que o veneno espiritual do anjo da morte corrói a traqueia e o esôfago da pessoa. Então ele revelaria isso, mas ele não revela, porque ele não quer que o falecido passe por esse desprezo. Continuamos. Mimena Mastria, por causa desse veneno, o corpo do falecido se deteriora. Messaia lei da Bichene Barcana, isso apoia o que disse da Bichene Barcana, da Mara Bichene Barcana. Amri Beira falaram na Yeshiva de Rav, Arotze Shrei Astriach Meto e Afreno Alpana. A pessoa que não quer que o corpo do falecido deteriore tanto, depois do falecimento a pessoa deve virar o falecido com a boca para baixo, para que esse veneno do anjo da morte saia da boca do falecido e não deteriore tanto o defunto. Se cuide de qualquer coisa ruim, qualquer coisa de impureza. O que o pastor vai dizer é para a pessoa não ter nenhum pensamento impuro de dia, para que não se impurifique à noite. O homem não pense nada impuro sobre alguma mulher de dia, para que à noite ele não veja a impureza, para que a impureza não saia do corpo dele durante o sono. Mikana Mara Pinchas Ben Yair, usando isso como base, disse a Pinchas Ben Yair, Torá Meviali Dezeirut, o estudo da Torá da pessoa causa que a pessoa tenha cuidado para não pecar. Zeirut Meviali Dezeirut, essa cautela, essa atenção causa que a pessoa seja zariz, seja ágil para fugir de situações de pecado e ágil para fazer coisas boas. Zrizut Meviel Denekil, essa agilidade em direção ao bom causa que a pessoa esteja limpo de pecados, ele não peca. Nekil Meviel Deprishut, essa limpeza de pecados causa que a pessoa seja parush, a pessoa se afaste de excessos materiais. Prishut Meviel Detara, essa situação que a pessoa não é levada por excessos materiais causa que a pessoa adquira uma certa pureza. Taram Evieli Dekdusha, assim temos que ler, aparentemente, essa pureza traz com que a pessoa adquira um nível de santidade. Kdusha Evieli Dan Anavá, essa santidade causa que a pessoa adquira a virtude da humildade. Anavá Evieli Deiratret, a humildade causa que a pessoa e tema pecados, e tenha temor de pecados como a pessoa tem medo do fogo. Esse temor de pecados causa que a pessoa adquira a virtude da Hassidut. Hassidut é quando a pessoa ele está conectado com Hashem, tudo que a pessoa faz é em nome de Hashem. Hassidut mevel de Ruach HaKodesh, esse nível de devoção a Hashem, esse serviço contínuo com a intenção correta para Hashem, causa que a pessoa adquira Ruach HaKodesh, inspiração divina. Ruach HaKodesh Meviel de Triat Metim. E essa inspiração divina causa que a pessoa tenha a força de ressuscitar os falecidos. A pessoa pode rezar para Hashem e ressuscitar os mortos, como a gente tem episódios dos nossos sábios da Gemara, que eles eram capazes disso. Hassidut Gdula Mekula. Fala essa braita que a virtude mais especial de toda essa lista é a Hassidut, que a pessoa esteja conectada com Hashem constantemente, tudo que a pessoa faz é em nome de Hashem, puramente. A pessoa não faz nada em nome da recompensa, sim em nome do serviço a Hashem. Essa é a virtude maior, fala essa braita. Shereimar, as libarda bachazon e Hassidecha, como diz o Passu, que Hashem se comunica com esses devotos, esses Hassidim. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi, disse Rabbi Yehoshua ben Levi, a Navag do Lamikula. A breve diante diz que a virtude maior é a Hassidut. E Rabbi Yehoshua ben Levi diz que não, a virtude maior é a humildade. Shilimaruach Hashem Elokim, Allah Yan Mashach Hashem Util, Vaser Anavim. Hassidim não Neymar El Anavim. Fala o profeta Yeshayahu que Hashem veio consolar os humildes. Era um momento da diáspora, do exílio do povo judeu. Hashem quis consolar os humildes, que o povo judeu vai ser redimido com a vinda de Mashiach. Não diz no Passu que Hashem veio consolar os devotos e sim os humildes. Então fala Rabbi Yehoshua ben Levi, Alamad Hashem Navag do Lamikulam, que a maior das virtudes que a gente mencionou é a humildade. Hoje, Ermo Krim Lae. Vimos na Mishnah que é proibido vender qualquer coisa imóvel ao goi. Também algo que está plantado no chão não pode ser vendido ao goi. Tandermar fala beleza sobre isso, mais sobre aquele debate das opiniões da nossa Mishnah. Mochrim lem ilan amrat lakutz, lekotzet tiver a Yudá. Fala a Yudá, o judeu pode vender uma árvore plantada para o goi com a condição que o goi se comprometa a cortar essa árvore logo depois da venda. Fala a Yudá, confiamos que o goi vai obedecer. Miromer el mochrim lem lakutzutza. Ele me diz que não. Só é permitido vender uma árvore cortada. Shachat amelat lixos, legozes tiver a Yudá. Fala a Yudá, que o judeu pode vender para o goi plantas que cresceram um pouco, se o goi se compromete a cortar logo depois da venda. Fora de milho, só podemos vender essas plantas cortadas. Fala a que o judeu pode vender para o goi cereais maduros, prontos, se o goi se compromete a cortar logo depois da venda. Me diz que não, só é permitido vender os cereais já colhidos. A Breda tem que mencionar essas três discussões, mesmo que são casos bem parecidos. Se a Breda só tivesse dito o caso da árvore, eu poderia pensar errado que só nesse caso o Bimir discute com o Rabi Yudá. Por quê? Porque talvez só nesse caso diz o Bimir, a gente suspeita que o goi não vai cortar a árvore. Ele tem receio de desperdiçar essa árvore, vai manter essa árvore no chão. Então, pela pensação nesse caso, o Bimir discute com o Rabi Yudá. Poderá pensar errado que no caso dos cereais já maduros, o Bimir concorda com o Rabi Yudá. Porque se o goi não vai cortar esses cereais nesse momento, os cereais vão se deteriorar. Então, poderá pensar que nesse caso, o Bimir concorda que podemos vender os cereais maduros plantados no chão, que a gente confia que o goi vai cortar. Mesmo assim, fala a Breta que não. Diz Rabi Meir que é proibido vender esses cereais não colhidos. Então, por isso, a Breta mencionou esses dois casos. Se a Breta tivesse parado por aí, eu poderia pensar só nesses dois casos, Rabi Yudá facilitou a lei e permitiu vender a árvore ou os cereais maduros ao goi. Porque mesmo se o goi não vai cortar imediatamente, não vai estar evidente, claro, que essa árvore melhorou de qualidade ou cereais. Os cereais, pelo contrário, vão piorar. Então, poderia pensar que nesses dois casos que tem esse aspecto mais leve, Rabi Yudá facilitou a lei. Talvez no caso da planta que cresceu só um pouco, se o goi não vai cortar, a planta vai crescer mais. Vai estar evidente a melhora, né, das plantas com o fato que o goi não cortou. Então, poderia pensar que nesse caso mais grave, Rabi Yudá concorda com o Rabi Meir que é proibido vender essas plantas que cresceram só um pouco ao goi. Então, por isso, fala Breta, também nesse caso, as plantas que cresceram só um pouco, Rabi Yudá facilita e permite vender se o goi se compromete a cortar logo depois da venda. Se a Breta tivesse parado por aí, ou seja, só mencionando o caso das plantas que cresceram um pouco, poderia pensar errado que só nesse caso, Rabi Meir discute com o Rabi Yudá porque tem esse aspecto grave, que se o goi não vai cortar imediatamente, a melhora na qualidade dessas plantas vai ser evidente. Já nos outros casos, poderá pensar errado que Rabi Meir concorda com a vida que é permitido vender ao goi. No caso da árvore, no caso dos cereais maduros, poderá pensar que Rabi Meir concorda que é permitido vender, porque mesmo se o goi não cortar, não vai ter uma melhora clara se o goi, por causa do fato que o goi não cortou. A árvore vai aumentar de tamanho, mas a qualidade não vai necessariamente melhorar e os cereais vão piorar. Por isso eu falo para ele que nesses três casos, no caso da árvore, dos cereais maduros e no caso das plantas que cresceram só um pouco, temos o mesmo debate de Mir e Rabi Yudá. E Belo perguntar aos sábios. Bema almenat eschot mal. Vimos nos avim passados que é proibido vender um animal de trabalho ao goi. Vimos já o motivo antes. A questão é comprar a opinião de Rabi Yudá. Será que a pessoa pode vender um animal de trabalho ao goi se o goi se compromete a abater o animal logo depois da venda? Como no caso da árvore. Rabi Yudá diz que a pessoa pode vender uma árvore plantada ao goi se o goi se compromete a cortar logo. Será que no caso do animal de trabalho é a mesma coisa? Quais são os lados da questão? Ratam tamamai shad Rabi Yudá de lo birshut kaimi de lo matzimai shedeu. אבל במה כיוון ברשות לדבית כוכבים קיימה מה שלה ופודרה פנסה כי היא בידה פרויבי no caso da árvore dos cereais ou da planta, o judeu não vendeu a terra ao goi, vendeu só esses produtos. Então, poderia pensar naquele caso, nesses casos, a Bíblia diz que é permitido vender ao goi, porque o goi não tem muita escolha a não ser que ele corte. Ele está no terreno do judeu e o combinado é que o goi vai cortar. Então, poderia pensar naqueles casos, fala a Bíblia, é permitido vender ao goi. Já no caso do animal, o judeu vendendo um animal de trabalho ao goi, o goi é dono desse animal. Então, eu poderia pensar que ele vai proibir vender. Suspeitamos que o goi não vai abater. O Dima Loshná talvez não faça nenhuma diferença. Assim como o Rebbe confia no goi que ele vai cortar, confia no goi talvez que ele vai abater. Tá chamando uma prova de tal fala aberta. Beimá, amirat, deshod, beshochet, beirabidá. Fala a claramente, a pessoa pode vender um animal de trabalho ao goi se o goi se compromete a abater logo depois da venda. Primeiro, o Meren Mohrida da Shkutá, e ele primeiro diz que isso é proibido, somente se o animal está abatido já. Além desses casos, a parificha é como Rabi Yudá, que confiamos no goi que ele vai cortar ou vai abater o animal. Isso foi daqui, agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã uma nova Mishnah com um novo assunto sobre aluguéis de imóveis a goim na terra de Israel e fora da terra de Israel. Quando é permitido, quando é proibido, vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.